temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
A nossa conversa de hoje é sobre melhorias na qualidade da educação infantil. Uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e do Ministério da Educação aponta que desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, o ensino infantil nas creches e escolas está melhor. Vamos falar sobre isso com o diretor de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Básica, Carlos Ateste Simões, do Ministério da Educação. Doutor Carlos, é preciso aumentar os investimentos em educação para que esses índices sejam melhorados, tenham uma escala aumentada nessa avaliação dos ambientes da educação infantil?
Há uma unanimidade no Brasil hoje dos avanços dos indicadores educacionais e dos próprios investimentos na educação. Nós temos consciência hoje, nos últimos anos, nesse governo, foi triplicado os orçamentos do Ministério da Educação e os investimentos têm crescido, mas não o suficiente ainda. Há uma briga hoje do próprio governo em ampliar cada vez mais recursos para a educação. Especificamente a questão da educação infantil, né, é muito recente as políticas de desenvolvimento dessa etapa educacional. Inclusive, o próprio reconhecimento dessa etapa como uma dimensão educacional, né. O Brasil ele tem um investimento importante, seja na infraestrutura, como por exemplo o Pró-Infância, que constrói mais de 1.700 unidades de educação infantil no Brasil, em parceria com os municípios, investimento na formação de professores e as condições de atendimento da educação infantil. Isso, portanto, ainda está distante do ideal, né? É uma luta histórica para cada vez mais não só tomar investimento, mas para desenvolver uma proposta pedagógica adequada de qualidade na etapa da educação infantil no Brasil.
Quando a gente fala em educação infantil, estamos falando de pré-escola, né, creches, a média de idade é a partir dos 2 anos e meio até os 5 anos de idade, é isso?
Não. A educação infantil no Brasil, ela é caracterizada de 0 a 5 anos e 11 meses, e ela atende na creche de 0 a 3 e de 4 e 5 na pré-escola, né? Então nós estamos falando de um corte etário de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Que estão hoje na educação infantil no Brasil. É preciso também lembrar que a Emenda Constitucional 59, ela cria a obrigatoriedade, a ampliação da obrigatoriedade de escolarização no Brasil de 4 a 17 anos, que pega, consequentemente, a obrigatoriedade da pré-escola a partir de 2016.
E nos índices que foram avaliados aqui, doutor Carlos, levou em consideração a chegada na escola, as refeições, merendas, o uso das estruturas das escolas, né? Banheiro, troca de fraldas, práticas de segurança, mobiliário, tudo isso levou em consideração nessa pesquisa do BID e do Ministério da Educação. A média que se conseguiu nesses índices aqui, ele não supera a parte de adequada, ficamos entre o básico e o adequado. É preciso ampliar esse atendimento?
É preciso esclarecer que essa pesquisa que foi acordada entre o BID e o MEC, ela foi executada a partir de uma licitação internacional com a Fundação Carlos Chagas, que faz um importante estudo de 150 unidades escolares de 7 capitais brasileiras. Essa escala, que é uma escala americana, ela é extremamente detalhada, com subescalas e muitos itens de avaliação, que evidentemente é, no nosso entendimento, é exigente, e tem que ser assim mesmo, e evidentemente que o Brasil ele tem um resultado que registrado por todos como uma melhora da educação infantil nesse período. Mas evidentemente ainda não o suficiente para atender todos os subitens da escala, né? Eu acho que nenhum país do mundo, na verdade, ele está no topo dessa escala. Ela é uma escala de referência, né? E evidentemente que o Brasil ele está no seu processo de desenvolvimento e a gente espera que as políticas da educação infantil cada vez mais fortalecidas possam elevar esses indicadores dessas pontuações que o Brasil teve nas subescalas, né? Com essa média que você falou, a média foi 3,3, 3,4, dependendo da creche e da pré-escola. E, portanto, a gente tem... No ponto de vista da política pública, um esforço para que elevar essa pontuação nos próximos anos.
E a qualidade da formação dos profissionais, professores e profissionais envolvidos na educação dessas crianças? É preciso um investimento maior também na formação de professores e educadores?
Não temos dúvidas que, devido à especificidade da educação infantil, cada vez tem mais consciências que é o professor habilitado, professor formado, que deve estar atendendo a educação infantil. O Brasil faz um esforço grande na Política Nacional de Formação de Professores. Recentemente, na formação continuada, inclusive, lançando do governo federal um curso de especialização em educação infantil com uma demanda muito grande. Então, a gente acredita que as políticas e as estratégias que os fóruns e o plano estratégico de cada estado que está fazendo dentro da Política Nacional de Formação de Professores possa atender as necessidades da educação infantil e atender essa demanda que, mais especificamente da educação infantil, se torna mais evidentemente eminente devido ao fato de que a educação infantil só muito recentemente tem sido considerada na política pública.
E qual a avaliação do senhor em relação aos investimentos nos cursos universitários, na educação básica e no ensino fundamental? Há uma divisão equânime dos investimentos públicos nessas três áreas ou realmente há um privilégio de um setor em detrimento do outro?
Não, essa talvez seja a grande contribuição, inclusive, da ampliação da Emenda Constitucional 59 na obrigatoriedade. Nós temos consciência que o ensino fundamental, durante muito tempo, tem tido investimentos muito mais significativos. Uma das razões é a obrigatoriedade. Cada vez mais, o governo, no entendimento de que é preciso pensar todas as etapas da educação básica e a educação superior de forma articulada, ela tem, de certa forma, equilibrado esses investimentos. E cada vez mais, no nosso entendimento, tanto a educação infantil quanto o ensino médio serão ampliados os recursos e chegar ao patamar de investimento que o ensino fundamental teve no Brasil muito recentemente. Nós precisamos ampliar os recursos do ensino fundamental, mas pensar a educação básica como um todo e os investimentos sejam extremamente equiparados. Nós sabemos que a educação infantil, inclusive, é mais cara, né? Se a gente comparar o investimento, o custo per capita da criança da educação infantil. Então é preciso reconsiderar isso. O Fundeb, ele foi uma das grandes manifestações do governo federal em ampliar esse investimento, incluindo a educação infantil e o ensino médio, e cada vez mais pontuando de forma significativa as matrículas na educação infantil. Então eu entendo que o Brasil ele deva ter cada vez mais investimento na educação infantil e na educação básica como um todo, por uma questão simples, né, que todos os estudos têm mostrado da importância da educação infantil para a trajetória de escolarização das crianças e dos adolescentes. Portanto, acredito que essa seja uma pauta muito recente e atual de desenvolvimento da educação infantil no Brasil.
Um patamar adequado de investimentos poderia ser 7% do produto interno bruto. Hoje, o investimento global em educação do governo gira em cerca de 4,7% do PIB. O senhor acredita que 7% aumentar ao longo dos anos, por exemplo, até 2012, a 7% do produto interno bruto seria um patamar adequado de investimentos para a educação no Brasil?
O Brasil ele está próximo dos 5% do investimento do PIB na educação. A gente acredita, e essa é a visão do ministro da Educação, Fernando Haddad, a luta histórica de ampliar esses recursos. Nós conseguimos que no PNE, no próximo Plano Nacional de Educação, essa vinculação ela seja estabelecida, portanto, acredito que tenha sido um avanço na Emenda Constitucional 59, há essa previsão. E há uma luta também da sociedade brasileira, a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, ela demonstrou isso, mobilizou milhares de educadores brasileiros e há uma unanimidade entre educadores, gestores, professores, estudantes, da ampliação do percentual do PIB investido na educação. Os 7% é uma visão do Ministério da Educação que isso é possível e isso eu acho que é um patamar que é preciso lutar mais recentemente na atualidade. Há referências outras de 10%, mas nós achamos que a luta dos 7% parece ser extremamente possível e é uma luta real para a sociedade brasileira, para o investimento na educação.
Palavra de especialista.